18 de março, 25º dia da quaresma, e eu, Padre Jonathan de Jesus, me coloco ao seu lado para caminharmos juntos nesta estrada rumo ao céu, meditando a palavra de Deus em nosso existir e peregrinar. Hoje o nosso encontro é bem diversificado, porque hoje nós celebramos a solenidade do glorioso São José, esposo de Maria, pai legal de Jesus e patrono universal da Igreja. E assim eu gostaria de compartilhar com você a homilia deste dia. Hoje celebramos José. Como estamos na quaresma e o seu dia próprio é amanhã, 19 de março, mas cai no quarto domingo da quaresma, o domingo da alegria, a Igreja antecipou esta grande solenidade para que pudéssemos celebrá-la com muita honra e muita distinção, assim como José merece. Estamos diante de uma figura muito especial. A ele, na Igreja, damos a honra da protodulia, ou seja, depois do culto de adoração ao Deus Unitrino, que chamamos de latria, veneramos de forma grandiosa a Mãe de Deus, Maria Santíssima, com o culto de hiperdulia, ou seja, de grande honra. Após dela, antes de todos os outros santos e santas, até mesmo antes de João Batista, o precursor, a primeira honra, primeira veneração é ao glorioso São José, o pai legal de nosso Senhor Jesus Cristo. Durante toda a milenar história da Igreja, nunca a Igreja esqueceu a queridíssima devoção àquele a quem o Papa Pio XI proclamou em 8 de dezembro de 1870 patrono universal da Igreja, afirmando que São José, depois de Maria, é o maior de todos os santos. Nos debrucemos um pouco mais sobre José. É sempre dito que pouco se fala de José nos Evangelhos. Contudo, eu nunca aderi a isso, pois os primeiros registros humanos da infância do Salvador, a figura de José aparece de forma constante, seja de forma explícita, seja ela como um sujeito oculto, que se apresenta bem claro mediante ao contexto de cada realidade. José é apresentado nas Escrituras como deve ser, discreto, mas efetivo. Não é sobre ele a boa notícia, ou seja, o Evangelho, mas é também, e ao mesmo tempo, por isso, se coloca como colaborador, coadjuvante, às vezes até como assistente de palco ou de produção, para deixar a estrela, o protagonista, estrear e estrelar muito bem. Os primeiros relatos evangélicos que encontramos José é no Evangelho de Mateus. Posso até ousar dizer que, assim como Lucas, o evangelista, pintou, descreveu Maria, Mateus nos pinta, nos descreve e nos apresenta José. José vem após o nome do seu avô, Matã, e do seu pai, Jacó, e sucedido pelo de Maria, até então sua noiva. Esta é a genealogia de Jesus, onde se afirma que José dá a Jesus a origem real da estirpe de Davi, a fim de que se cumprisse a profecia. Mateus começa o seu evangelho com a genealogia de Jesus, já afirmando: Jesus, filho de Davi. Lucas também enfatiza na realidade de José através daquele recenseamento, onde José e Maria vão a Belém para o registro, pois José era da casa e família de Davi, sendo Jesus também ali, nascido naquela realidade, na cidade real de Belém. Isso me faz crer veementemente que José não é um acaso na história da salvação. A Igreja nos ensina que após o pecado de Eva, Deus já pensou Maria no projeto da salvação. E não é exagero dizer que também pensou em José, em seu coração corajoso, em seu coração bondoso, e assim fez com que também a história convergisse para que pudesse encontrar a colaboração de José. Após isso, o nome de José está sempre atrelado ao da noiva esposa e ao do menino que a adotou. Após ser chamado de noivo esposo de Maria, entra em cena um grande conflito, muito necessário para compreendermos um pouco da personalidade e dos valores de José. Mateus escreve que, ao tomar conhecimento da gravidez de Maria, antes da cerimônia de matrimônio, cerimônia efetiva, José, sendo justo, decidiu repudiá-la em segredo, e não publicamente. Em nossa concepção de justiça, entendemos que é justo oferecer a cada um conforme lhe é de direito. E a própria Escritura diz que, nesta situação, como a de José e a de Maria, ele tinha o direito de denunciá-la e condená-la à lapidação pública, ou seja, ao apedrejamento em praça pública, a fim de lavar a sua honra. Me sinto impossibilitado de não recordar Jesus neste período quaresmal com as palavras que ele nos dirige, dizendo: se a vossa justiça não for maior do que a dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Fico pensando se em alguma dessas vezes que Jesus repetiu este pensamento, não foi remetido à memória afetiva daquele que nesta terra cumpriu o ofício de seu pai. Pois o que nos demonstra é que, de fato, José tinha uma justiça que ultrapassava a dos mestres da lei e dos fariseus. Era coberto de concórdia, de misericórdia, de benevolência, de caridade concreta. Porque José demonstra que, antes de ter acolhido a boa notícia nos seus braços de forma encarnada, como Jesus, ele já havia também acolhido a boa notícia, o Evangelho, no seu coração. Santo Agostinho diz que, antes de Maria gerar Jesus em seu ventre, Maria gerou em seu coração. Será que essa analogia mariana não caberia também para o justo José? E podermos dizer à vontade que, antes de ter acolhido Jesus em sua humanidade, José havia acolhido Jesus como projeto de Deus em seu coração? A certeza disso me vem através do início do versículo 20 do capítulo 1 de São Mateus: enquanto assim decidia. Não podemos deixar passar despercebido esse versículo: enquanto assim decidia, pois demonstra outros aspectos da personalidade de José. José não era um homem impulsivo, não era racionalista extremado, legalista e rubricista imponderado, não era emotivamente descontrolado, descompensado, não se deixava levar pelo ego que se impõe a todo instante na defesa de se autoafirmar. Mas José demonstra ser um homem equilibrado, demonstra ser um homem ponderado. Ele medita, pensa, questiona, sente, ora, para tomar uma decisão que seja assertiva. José se apresenta para nós como um modelo de discernimento, de escuta e de atenção plena a Deus, de disposição à vontade divina admirável. E é neste momento em que está totalmente imbuído desta contemplação e ao mesmo tempo tomado pela contradição que o Senhor lhe diz: não tenhas medo, e apresenta a vontade, o projeto de Deus. Essa palavra, não tenhas medo, não é nova para nós. O anjo do Senhor, lá em Lucas, também diz isso a Maria, diante do seu espanto, diante da contradição daquele seu momento. Não tenhas medo, Maria. Os dois apresentam atitudes sublimes, prontidão e obediência. José, nos diz a palavra, após despertar do sono, agiu como o Senhor lhe ordenava e recebeu Maria em sua casa. Não é de qualquer forma que a Igreja nos oferece, na segunda leitura, a carta de São Paulo aos Romanos, que fala de Abraão, pai na fé, e diz: contra toda humana esperança, ele firmou-se na fé. Se Abraão foi o patriarca da fé no Antigo Testamento, José é o patriarca da fé da nova e eterna aliança, aquele que supera toda humana esperança e vive a sua vida toda firmado na fé. José vive do amor, por isso é obediente. Jesus disse: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. José é testemunha e modelo de como amar a Deus. Até aqui vemos algumas realidades de José muito bonitas e fortes. José como santo, José como justo, José como misericordioso, José como bondoso, José como equilibrado, José como obediente, José como fiel, José como modelo de discernimento, contemplação e oração. Mas José também é mostrado como continente, como casto. No Evangelho, ao acolher Maria, acolhe também o seu mistério. A pobreza de José é admirável. Ele é pobre socialmente. Vejamos como Deus prefere os pobres e os utiliza para manifestar o seu poder soberano. Sabe que os pobres sabem obedecer melhor. Os pobres sabem também como discernir as coisas e perceber melhor as realidades, perceber com maior clareza, pois não estão ofuscados pela cortina do poder, pela cortina do ter e pela cortina do aparecer. José era de Nazaré, da periferia da Galileia. José era um artesão, e a prova desta sua grande pobreza material foi a oferta que levaram ao templo na apresentação de Jesus. A oferta dos pobres, um par de pombinhas. Pombinha é a oferta dos pobres porque se pega rápido, com facilidade, e se tem muitas. Deus não pesa o jugo sobre os pobres, mas os tratam com dignidade, com diligência. Deus está sempre atento às suas necessidades. Contudo, a pobreza de José não se limita somente na realidade social e material. Também é uma pobreza interna. Vejamos que é difícil oferecer os bens materiais, mas é mais fácil oferecer os bens materiais do que perder uma ideia, perder projetos pessoais, perder a própria vontade. Na castidade de José, não está somente uma renúncia sexual, mas a capacidade de compartilhar a vida do outro como o outro é, com a sua própria realidade e a sua missão. Ali, José respeita Maria, mas também, ao mesmo tempo, compreende a missão que havia abraçado. José, assim, cobre de carinho e proteção a Jesus e a Maria, tomando Jesus como seu filho, Maria como sua esposa. A castidade de José era preenchida de propósito. Sabia bem quem era, o que havia abraçado e o que queria. Foi guardião até o fim, porque entendeu a sua missão e a sua vocação. Agiu com rapidez para salvar o Salvador da fúria de Herodes. Soube, de fato, correr da sua terra, abandonar a sua família, o seu ofício, para se fazer imigrante, desterrado, exilado. Estando atento aos sinais dos tempos, não era alienado. Possuía capacidade de leitura de contextos, tinha capacidade de leitura de conjuntura da realidade, e quando Herodes morreu, viu que era a hora de retornar. Mas não retornar de qualquer jeito e de forma impulsiva. Sabia que o filho de Herodes estava reinando no seu lugar e por isso seria perigoso. Assim, percebeu aquela dificuldade e superou a adversidade com criatividade. E de atento à voz do Senhor, foi para Nazaré. Viveu uma vida simples, uma vida sóbria, mas uma vida honesta, onde podia viver em paz com sua esposa e com seu filho, onde ensinou também ao seu filho o seu ofício, a sua profissão, da onde ganhava o seu sustento e da onde podia também prover o seu lar. Vejamos que coisa interessante. O arquiteto do universo, reconhecido como artesão, e o filho do eterno Pai, chamado de o filho do carpinteiro. Este mistério que celebramos hoje é muito grande. José também, para nós, é a face da paternidade de Deus. Hoje, celebrando este mistério imenso de José, eu quero elevar a ele uma oração, da qual concluo este nosso momento de reflexão. Querido José, como sou cristão, um outro Cristo pelo batismo, como recebi por herança Maria como minha mãe, eu te peço licença para chamar o Senhor também de meu Pai. E como teu filho, quero aprender de ti um novo jeito de ser. Trabalha na carpintaria do meu interior, e assim como ensinaste ao menino, adolescente e jovem Jesus o teu ofício, ensina-me a ser mais parecido contigo. No torno do teu afeto, molda em meu interior um coração atento e dócil à vontade de Deus, como o teu. Dá-me a graça de superar o emotivismo e racionalismo por um equilíbrio fruto da meditação, da contemplação, que gera paz interior e exterior. Dá-me senso de justiça que ultrapasse a dos mestres da lei e dos fariseus. Dá-me prontidão e fidelidade ao meu estado de vida e zelo com Maria e com Jesus. Abá José, meu querido Pai, assim como foste pronto para, em meio à noite, salvar Jesus e Maria, também esteja pronto para, no meio das minhas trevas, agir com velocidade para salvar Jesus em mim. E na hora da minha morte, seja o meu companheiro, meu querido Abá José. Amém. Que alegria festejarmos São José. Ele, de fato, para nós é um modelo, um exemplo, mas também é um certo intercessor na hora das nossas necessidades. Nós precisamos crescer mais no amor e na devoção a São José e conhecer
bastante assim da sua personalidade tão forte, tão firme e tão bonita. Hoje, junto com todo o Nordeste, que tem de forma muito grande uma devoção especial a São José, nós queremos dizer para ele: valei-me, São José, sobretudo pedindo chuva para aqueles lugares de seca onde os sertanejos precisam para poder florir a plantação, frutificar a plantação e ter o sustento do seu ano. Nos unimos a todos estes e a todas estas. Amanhã retornamos celebrando o Dia do Senhor e continuando o nosso caminhar lado a lado como a Páscoa da Ressurreição. Que por intercessão de São José, o Senhor possa te abençoar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã. Maria, esposa do castíssimo José, rogai por nós.